Mónica Ferro é a convidada de hoje na entrevista à RDP África. Foi professora na escola onde estudou Relações Internacionais, o ISCSP, o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, foi deputada, foi secretária de Estado e é desde abril de 2017 a diretora do escritório do Fundo das Nações Unidas para a População em Genebra. Boa tarde, senhora doutora. O seu colega e amigo Ricardo Batista Leite diz que este é o cargo para o qual se preparou toda a vida, é mesmo assim?
Bom dia, Paula. De uma certa forma, sim. É curioso pensar como na universidade, onde gostei muito de fazer investigação e de dar aulas, e mesmo no Parlamento, os temas do empoderamento das mulheres, do acesso à saúde sexual e reprodutiva e direitos, os temas da diminuição das violências contra as mulheres, foram-me sempre ocupando nas várias vertentes. Na universidade dediquei muito tempo de investigação, muitas conferências e muitos artigos a esse tema, e no Parlamento acabei por me ocupar do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento de uma forma quase prioritária, ao lado de todos os outros trabalhos que eu tinha que fazer. Mas sim, a verdade é que quando me candidatei a este lugar, com algumas expectativas, mas com esperanças bastante realistas, um lugar a qual se candidataram centenas de pessoas, candidatei-me também porque sentia que podia fazer qualquer coisa de relevante, que podia dar o meu contributo para esta causa e para este trabalho. Mas essa frase do Ricardo apanha-me de surpresa, mas de uma forma muito positiva.
Sente que, de alguma forma, a experiência que teve precisamente neste grupo, a experiência também ao nível europeu, o seu envolvimento com as organizações não-governamentais, alguns passos que deram, nomeadamente na criminalização da mutilação genital feminina, foi isso tudo juntando para que a sua escolha para este cargo acontecesse?
Isso, sem dúvida alguma. Aliás, esta foi a única entidade internacional à qual eu me candidatei, primeiro porque achava que era aquela cujo mandato me preencheria. Eu gosto dos temas que trabalho, acho que são realmente aqueles que podem provocar uma mudança significativa no empoderamento das mulheres, no acesso delas ao espaço público, a uma voz, a uma cidadania ativa. Acho que são aquelas intervenções que salvam vidas e, portanto, sempre achei que o mandato do Fundo das Nações Unidas para a População era aquele que eu identificava-me como tendo realmente a capacidade de alterar as regras do jogo, de alterar a vida das mulheres e das raparigas. E todas estas experiências que eu fui tendo, Paula, prepararam-me para poder desempenhar este cargo. Este cargo que eu tenho agora, que nem sempre é muito fácil de explicar, porque o que eu faço, essencialmente, é gerir as parcerias do Fundo das Nações Unidas em Genebra, com os vários atores, com as organizações internacionais, com a sociedade civil, com a academia presente em Genebra e com todos os outros atores, inclusive o setor privado, mas passa muito por garantir que, em todas as tomadas de decisão, o trabalho em prol da garantia do acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e direitos reprodutivos, o trabalho em prol da saúde das mulheres, da eliminação das violências, que tudo isso é tido em consideração. E a verdade é que, tendo trabalhado na universidade, tendo estado no Parlamento e tendo aprendido de muitas formas como é que a negociação política é feita e como é que nós temos que ter uma visão bastante ampla e bastante multidisciplinar para conseguirmos explicar o nosso propósito e para conseguirmos ser mais eficazes nos nossos resultados. E também o trabalho com as ONGs foram cruciais para me dar aquelas que são as competências que eu preciso para poder trabalhar todos os dias. E aí sim, tudo isto contribuiu para fazer de mim, eu vou dizê-lo, uma boa candidata, porque eu consegui o lugar, mas também para desempenhar bem o cargo que tenho.
Disse algo há poucos dias que não é novidade no seu discurso. A saúde é sobretudo política, a saúde é direitos humanos e considera que este ano pode ser decisivo. Porquê?
A saúde é uma decisão política e nós verificamos muitas vezes que em muitas partes do mundo o acesso à saúde não é consagrado como o direito humano que está consagrado em vários textos internacionais, em vários tratados vinculativos para os Estados. E este ano, 2019, é um ano particularmente especial. Na cimeira sobre a saúde das mulheres em Coimbra, onde estivemos juntas, Tentei mostrar que 2019, por um lado, é um ano muito importante, celebram-se dois grandes marcos na história da saúde das mulheres, da saúde sexual e reprodutiva das mulheres, mas também da saúde mais ampla. Faz 25 anos que a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que veio pela primeira vez falar da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos reprodutivos, e veio pôr as mulheres no centro do processo da tomada de decisão, mas falou também das migrações e das alterações climáticas, da importância de investir na saúde das mulheres, da importância de investir nos jovens. Veio pela primeira vez passar o discurso sobre população e desenvolvimento de uma lógica puramente de números humanos para uma lógica de direitos humanos. E, portanto, fazemos 25 anos de Cairo, da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. O FNUAP faz 50 anos. Portanto, é a única agência das Nações Unidas que foi criada para tratar da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos reprodutivos de 7,7 milhões de pessoas hoje no planeta. E também é o ano em que, em setembro, na Assembleia Geral das Nações Unidas, vamos discutir uma declaração política sobre acesso universal à saúde. E é muito importante que nesse compromisso que os Estados vão assumir do que é que deve estar incluído no pacote de acesso universal à saúde, que esteja o acesso à saúde sexual e reprodutiva, que esteja os direitos reprodutivos, que esteja a saúde materna. E, portanto, 2019 é um ano de charneira para estas agendas.
Mas o mundo, neste momento, está menos disponível para estas intervenções, ou pelo menos líderes muito influentes.
É de facto lamentável que no ano em que nós celebramos todos os sucessos que têm ocorrido nos últimos anos, na redução da mortalidade materna, na melhoria no acesso à contracepção por parte das mulheres, na redução, embora ainda seja alarmante, mas na redução do número de mulheres sujeitas, mulheres e raparigas sujeitas à mutilação genital feminina, aos casamentos infantis. Portanto, toda esta agenda que nós estamos a celebrar este ano é causa para alguma celebração. O progresso está aí, o sucesso é visível. No entanto, há um elevadíssimo número de milhares e de milhões de mulheres que estão ainda à espera que nós cumpramos as promessas que lhes fomos fazendo ao longo destes anos. E o contexto político internacional, de algumas formas, não é o mais favorável. Temos Estados que disputam a verdadeira importância de investir na saúde sexual e reprodutiva, temos Estados que disputam a afirmação da igualdade de género como uma fonte de empoderamento de todos os géneros, ou de assumirem que o género é uma forma de discriminação, e de facto isso causa-nos alguma tristeza, causa-nos alguma frustração, porque os dados estão à vista. O investimento nestas áreas é, de facto, um investimento produtivo. O retorno é um retorno de empoderamento, é um retorno de direitos humanos, é um retorno de produtividade económica. E todas estas contestações mais ou menos globais, mas que pontuam muito em sítios como Genebra, porque é a sede dos direitos humanos e da saúde, deixam-nos, de facto, algo desanimados neste sentido, com tanta abundância de provas, como é que ainda há tanta contestação aos resultados que nós temos para mostrar?
E como é que se pode contornar esta realidade, este contexto?
Bom, eu acho que há muitos bons exemplos do que pode ser feito, e cimeiras como a que se realizou esta semana em Coimbra sobre a saúde das mulheres é um bom exemplo, as várias conferências internacionais são bons exemplos, mas eu diria que a maior resposta, ou melhor resposta, são as provas, são os dados, são os resultados que vêm do terreno. É mostrar que o investimento na redução das violências contra as mulheres, é mostrar que o investimento no acesso à saúde sexual e reprodutiva, é mostrar que o investimento na redução da mortalidade materna são não apenas uma das coisas certas que nós temos a fazer, como são também os investimentos corretos a fazer, são os investimentos inteligentes do ponto de vista da ação económica e da ação política. E, portanto, dados, muitos dados, muitos dados, muitos dados, muitas vozes do terreno, muitos decisores políticos comprometidos, e nós, em novembro deste ano, o FNUAP, com o governo do Quénia e o governo da Dinamarca, convocamos uma grande conferência que vai discutir a implementação de 25 anos da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, e vai-se perguntar: as mulheres e as raparigas vivem melhor por causa de todos estes compromissos que nós assumimos nos 25 anos? E quais é que são as barreiras para que todos os direitos que lhes fomos prometendo desde então não estejam a ser ainda realizados? E vai ser uma grande conferência em que o objetivo é, de facto, reenergizar esta revolução que ocorreu ao longo da década de 90.
Sente que ainda há um caminho muito longo a fazer, apesar dos inúmeros progressos indesmentíveis, mas que podem ser, mesmo assim, engolidos pelo enorme crescimento populacional?
Essa é uma questão fundamental e que não tem estado, obrigada por levantar, ela não tem estado muito, muito presente no espaço público. Nós, de facto, celebramos o aumento do número de mulheres que têm acesso à contraceção. Celebramos as reduções das taxas de prevalência da mutilação genital feminina, dos casamentos infantis. Mas a verdade é que, se nós compararmos os números de agora com os números de há 25 anos atrás, ou com os números de há 50 anos atrás, quando o Fundo das Nações Unidas para a População foi criado, as percentagens foram aumentando nos casos do acesso a direitos e diminuindo no caso das violações de direitos. A verdade é que nós hoje temos 7,7 milhões de pessoas. E se há razões de sucesso porque as taxas de prevalência são mais baixas, como aumentou muito a população, essas taxas de prevalência são menores, mas significam mais gente. Há menos, a percentagem de jovens em risco de serem vítimas de um casamento infantil e precoce é menor, mas como há mais gente no planeta, o número absoluto é ligeiramente maior do que aquele que era há 25 anos atrás. E, portanto, é preciso trazer todos estes dados para a discussão pública e fazer com que os governos, as organizações internacionais, as agências da sociedade civil celebrem sempre com cautela, porque estes números têm pessoas lá dentro e as percentagens, sejam globais, sejam nacionais, muitas vezes são enganadoras das realidades mais finas. E o que é preciso é, sobretudo, nunca baixar os braços. É pensar que cada pequeno passo em diante tem que ser consolidado. Nós temos cometido muitas vezes esses erros. Eu, no outro dia, falava sobre a gloriosa década dos anos 90, em que se sucederam uma série de conferências internacionais com compromissos verdadeiramente revolucionários. A Cimeira da Terra em 92, a Cimeira dos Direitos Humanos em Viena em 93, Cairo, População e Desenvolvimento em 94, Beijing em 95, Copenhague em 96, Desenvolvimento Social. E houve esta ideia de que os direitos se iam acumulando e era uma sucessão de vitórias e mais vitórias. Mas muitas vezes não fomos cuidando de verificar se esses sucessos políticos ou diplomáticos se estavam realmente a traduzir no terreno na melhoria de vida das pessoas. E acho que agora há muito mais cautela. É por isso que, mesmo esta agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a mensagem foi muito clara. É universal, significando é para todos. Não há nenhum país que possa dizer: eu já atingi todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque eles desta vez são qualitativos, não são apenas quantitativos. Não interessa ter todas as crianças na escola a cumprir no ensino primário. É preciso que o ensino seja de qualidade, é preciso que os currículos estejam adaptados, é preciso que o ensino seja para toda a vida. Não basta poder dizer que nos países há serviços de saúde sexual e reprodutiva que estão acessíveis a todos, porque depois a pergunta é: e estão mesmo acessíveis? E estão acessíveis a quem? E o custo permite um acesso universal? E há uma cobertura geográfica que garanta que mesmo as mulheres nas zonas rurais mais distintas tenham, de facto, acesso a esses serviços? E, portanto, eu acho que a comunidade internacional está muito consciente dos compromissos a montante, mas percebe que a diferença na vida das pessoas se faz ajusante no terreno. E acho que esta ligação entre o global e o local é cada vez mais evidente, e é cada vez mais onde nós vamos verificar se o nosso trabalho faz sentido no fim do dia.
Um grande desafio, neste momento, o desafio dos refugiados, não é novo, mas atingiu uma proporção difícil, até penso eu, de estimar. Não estamos a falar apenas dos refugiados que chegam à Europa e que estão mais visíveis aqui para os europeus e para quem até tem acesso à informação. Falamos de milhões e milhões de refugiados em África, na Ásia, com as mulheres entre as principais vítimas, entre as principais afetadas. Como é que é possível responder a este apelo da humanidade?
É muito interessante perceber como nós olhamos tanta vez para o mundo a partir do sítio onde estamos, não é? É natural, é evidente, mas a verdade é que, como a Paula Borges dizia muito bem agora, a esmagadora maioria dos milhões de refugiados não estão na Europa, estão em África, estão na Ásia, porque a diferença entre um fluxo migratório e um refugiado é, desde logo, a distância a que cada um se predispõe a percorrer no início. Enquanto que o migrante tem um alvo de mais longa distância, quer mudar porque quer uma nova oportunidade, porque deixou de ter oportunidades no sítio de onde estava, um refugiado foge para um país vizinho à espera que a situação melhore no seu próprio território, porque há sempre uma vontade muito grande de poder voltar, até porque as circunstâncias que levam a uma situação de refúgio ou de busca de asilo são frequentemente muito, muito distintas. Estes milhões de pessoas continuam a ter uma série de necessidades que nem sempre estiveram devidamente mapeadas. O caso das mulheres, e o caso das mulheres grávidas, por exemplo, o caso das mulheres em idade reprodutiva, levantam-nos uma série de desafios que eu diria que há 20 anos é que começaram a ser mapeados. E dois ou três desses desafios, nestes fluxos, há mulheres que estão grávidas, que acabaram de dar à luz. E as respostas humanitárias nem sempre estão preparadas para isso. Por exemplo, nós temos dedicado muita atenção a isto porque é o Fundo das Nações Unidas para a População que coordena a resposta à violência com base no género nos contextos humanitários. Mas fomos nós que começamos a introduzir, por exemplo, a distribuição de produtos menstruais nos kits que são fornecidos às mulheres. Fomos nós que começamos a alertar para a necessidade de ter serviços pós-violação, porque muitas destas mulheres, nos caminhos que percorrem, nas circunstâncias em que se vêem envolvidas para poder chegar a um destino seguro, muitas vezes são alvo de violação e são alvos de violência sexual. E a comunidade internacional agora responde de uma forma mais articulada. Até a forma como se desenha um campo de refugiados tem normas que têm como objetivo prevenir a violência contra as mulheres, como, por exemplo, e isto não é novo para quem trabalha na área, mas nós temos que estar constantemente a chamar a atenção para isto, o facto das casas de banho terem que ser construídas com porta, com fechadura na porta, num sítio muitíssimo bem iluminado, de preferência no centro do campo, porque tudo isto diminui o risco de uma mulher poder ser violada num destes conflitos. Mas é uma agenda que só muito recentemente, eu estou a dizer 10, 15 anos, 20 anos, como muito recentemente, porque de facto na história é um período curto, e que agora começou a ganhar mais visibilidade do que nunca. O Fundo das Nações Unidas para a População tem aumentado exponencialmente o trabalho que faz na área da resposta às crises humanitárias, não só na prestação de serviços, como no fornecimento de produtos, como mesmo nesta área de coordenação da resposta da violência com base no género. E a verdade é que trazer à luz estes números e trazer à luz estas necessidades tem sido um grande esforço vosso, da parte da comunicação social, ao qual nós estamos muito, muito gratos, mas agora exige uma resposta à altura por parte dos governos que têm a responsabilidade de financiar e de implementar estes projetos.
E a perguntar precisamente, para além desta vontade política, é preciso também dinheiro. Não, o dinheiro não resolve tudo, mas sem ele nada se faz. Tem sido difícil, perante as crescentes necessidades, conseguir o financiamento necessário?
A verdade é que de facto as necessidades aumentaram muitíssimo, não só porque nós vamos identificando populações que precisam de investimentos, de populações que precisam de acesso a outros serviços e a outros empoderamentos, outras estratégias de empoderamento, mas a verdade é que o humanitário ocupou recentemente um lugar muito central na agenda política internacional, porque começamos a ter os primeiros números, e os números são, de facto, demolidores, no sentido em que impelem a ação, e o financiamento tem aumentado. De facto, nós verificamos que, nas várias conferências que temos feito, realizamos uma recentemente em Oslo, em que o objetivo era exatamente poder mobilizar a comunidade internacional, não só para o apoio político, mas também para o apoio financeiro, e os compromissos são assinaláveis. Portanto, os Estados que têm capacidade de aumentar os seus financiamentos para as áreas da cooperação internacional perceberam que a resposta humanitária tem que ser uma área crucial, até porque, felizmente, se quebrou aquela ideia de que o desenvolvimento e a paz se fazem em contextos distintos. Há um contínuo cada vez maior entre a assistência humanitária e o investimento em desenvolvimento, e isso faz com que trabalhar a parte humanitária seja visto também como um investimento no desenvolvimento, e o desenvolvimento previne crises humanitárias. Portanto, esta ideia de quase gêmeos virtuosos que se facilitam mutuamente e que se podem destruir mutuamente também se não forem tratados em conjunto. E, portanto, eu creio que há cada vez mais essa consciência, e essa consciência traduz-se em compromissos políticos e financeiros.
Não caindo num discurso feminista, ajuda a ser mulher para exercer uma função a este nível, no fundo das Nações Unidas, para a população?
Eu diria que ajuda. Não me dá mais sensibilidade do que aos meus colegas homens, não dá de certeza absoluta. Não me dá um leque de competências distintas, mas dá-me um olhar muito específico sobre quais é que são as necessidades que as mulheres consideram prioritárias. E a experiência tem mostrado muito isso nas negociações onde são as mulheres a liderar. A reivindicação é sempre por investimentos em infraestruturas, saúde, escolas, e é muito engraçado que, mesmo em equipas mistas, dentro das equipas mistas, as mulheres apelam mais a esta área, não é? Às infraestruturas de saúde, às infraestruturas de ensino, mesmo os gotos, são as mulheres que trazem esses temas para a mesa. Os homens trazem temas também de reconstrução, mas não é o foco. É raramente a saúde e as escolas, enquanto que as mulheres é muito esse o foco. E, portanto, isso é muito interessante.
Em Coimbra foi precisamente este um ponto de partida para a discussão, um fórum sobre a saúde da mulher, apelando também ao maior envolvimento das mulheres, que são uma enorme percentagem, uma elevada percentagem da força de trabalho neste setor, em todo o mundo.
Sim, essa foi uma discussão muito interessante. Tivemos a debater também uma iniciativa internacional que se chama Women in Global Health, portanto, as mulheres na saúde global, e que tem um objetivo muito estratégico, que é, mais uma vez, recolher dados e divulgar os dados que demonstrem a discriminação e que demonstrem a persistência de uma subvalorização das capacidades de liderança das mulheres. Os dados são muito evidentes. Por todo o mundo, as mulheres compõem cerca de 70% da força de trabalho na área da saúde. Mas a verdade é que em cargos de direção são menos de 10%. E, portanto, é muito interessante ver que se as mulheres compõem 70% de todos os profissionais na área da saúde, o que é que acontece que não lhes é permitido, ou o que é que se passa aqui em termos de acesso a cargos de liderança, até de preparação para se gerar essa apetência pelos cargos de liderança, que depois no topo são os homens que decidem. E uma das frases que se mostrava no estudo e que era muito curiosa, que era as mulheres fazem, mas os homens decidem. Porque, de facto, há esta discrepância e, portanto, tenta-se alertar para o facto de ser preciso ter mulheres também nos cargos de direção, para que essas mulheres possam ajudar a transformar a forma como os serviços de saúde são prestados e como estão organizados, etc. E esse debate é muito interessante, este apelo a que as mulheres, ao fim e ao cabo, se cheguem à frente também e que mostrem a sua vontade de liderar estes processos, mas ao mesmo tempo também identificar o que é que se passa que impede com que as mulheres acedam a cargos de direção. Nós todos sabemos que homens e mulheres, há sempre uma larga parcela que não quer ter cargos de direção. Sentem que não têm as competências, muitas vezes não veem o valor em estar nos cargos de direção. Portanto, não há uma ligação, não há um canal de comunicação direto entre estes 70% de mulheres e no sentido delas, todas elas quererem estar nos cargos de direção, mas algumas quererão. E, portanto, o que é que se passa que cheguem tão poucas aos cargos de direção? E, portanto, é uma discussão muito interessante que diz às mulheres também, mostrem-se, digam se têm apetência ou não por estes cargos.
O seu cargo é um cargo internacional, mas sendo mulher, sendo lusófona e sendo também uma conhecedora do terreno nos países africanos de língua oficial portuguesa, nomeadamente, quais são as suas maiores preocupações neste contexto dos países que fazem parte da Cplp?
Nós temos, nós, o Fundo das Nações Unidas para a População, mantemos escritórios em todos os países de língua portuguesa, com exceção de Portugal, porque é um país de Europa Ocidental desenvolvido e, portanto, nós não temos um programa aqui a funcionar. E em Cabo Verde temos apenas um elemento de ligação. Isto para lhe dizer que, no resto dos países, nós temos uma presença no terreno, temos gerimos programas na área da saúde materna, da área de eliminação das violências, na área de eliminação do casamento infantil e da mutilação genital feminina, violências nessa matéria também, e na área das políticas de juventude. E continua-nos a preocupar sempre a saúde materna, embora alguns países estejam a dar passos largos e passos muito consistentes no sentido de reduzir as taxas de mortalidade materna, porque, de facto, as 800 mulheres e raparigas que morrem todos os dias de causas ligadas à gravidez, ao parto e ao pós-parto, a esmagadora maioria delas são preveníveis, são evitáveis e, portanto, não é admissível que os números se mantenham tão altos. Não é? Mais uma vez, a saúde é uma decisão política e é um direito humano. E continuam-nos a alarmar em alguns países. Noutros países, as taxas de prevalência da mutilação genital feminina, daí o trabalho intenso que fazemos, por exemplo, na Guiné-Bissau. Noutros países, a questão dos casamentos infantis, dos casamentos precoces. E temos um trabalho muito interessante em empoderamento de raparigas em Moçambique, é considerado um dos nossos projetos de bandeira no sentido de ser mais original e estar a gerar mais resultados. Recentemente tivemos em Moçambique também a coordenar parte da resposta humanitária e parte da resposta na área da violência com base no género por causa dos dois ciclones que atingiram o território. Portanto, são países que nós conhecemos muitíssimo bem porque trabalhamos no terreno. E preocupa-nos sobretudo os indicadores de saúde, as violências e o acesso a métodos contraceptivos modernos, que em alguns países nos é reportado que ainda é bastante baixo. O número global são 214 milhões de mulheres por todo o mundo, no mundo em desenvolvido, que querem planear a sua fertilidade, querem planear as suas gravidezes e não têm acesso a métodos de contracepção modernos. Portanto, esta é para nós uma área prioritária também, garantir que todas as mulheres tenham acesso à informação, aos meios e tenham o poder para decidir livremente se querem constituir uma família, quando a querem constituir e o espaçamento entre os nascimentos.